A Rádio Tabajara apresenta Justiça Cidadã. Você por dentro das notícias do Poder Judiciário Estadual. O espaço aberto para debates, entrevistas e a participação do ouvinte sobre seus direitos e deveres. No ar, Justiça Cidadã. Uma parceria do Tribunal de Justiça e Rádio Tabajara da Paraíba.
Bom dia, vamos aos destaques do programa Justiça Cidadã deste sábado, 16 de março.
TJPB cede veículos para a Defensoria Pública e órgãos buscam alternativas para solucionar a falta de servidores.
Acusados da morte de Raimundo Asfora vão a júri popular no dia 21 de março.
Entrevista com o desembargador Joás de Brito Pereira Filho antecipa algumas medidas para a segurança da magistratura.
E o diretor de tecnologia do Tribunal de Justiça da Paraíba esclarece sobre acessibilidade no portal institucional.
Tribunal de Justiça vai implantar programa de apoio às pessoas endividadas.
No Justiça Responde, o presidente da ANOREG, Germano Toscano de Brito, tira dúvidas sobre cartório extrajudicial.
As notícias do Poder Judiciário do Estado da Paraíba que aproximam você da Justiça. Agora, no Justiça Cidadã.
O Tribunal de Justiça da Paraíba vai buscar subsídios junto ao Poder Judiciário de Pernambuco para implantar o programa Pro Endividados.
Esse trabalho será feito pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Soluções de Conflitos, do TJPB.
O programa desenvolve ações para promover o tratamento, acompanhamento e a solução amigável de conflitos de consumidores em situação de superendividamento junto aos credores.
A desembargadora Maria das Graças Moraes Guedes, diretora do Núcleo, disse que a intenção é apoiar as pessoas endividadas, resgatando o equilíbrio financeiro como forma de evitar a geração de novos processos na Justiça.
Esse projeto contará com a participação de estudantes do curso de Direito.
O juiz Bruno Azevedo disse que o programa visa resgatar a dignidade social das pessoas que estão extremamente endividadas, limpando seu nome nos cadastros do Serasa e do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC.
O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Soluções de Conflitos conta com centros de conciliação nos fóruns da capital, de Mangabeira, Guarabira e Campina Grande.
E também com a parceria da comunidade acadêmica de direito, através de convênios com o IESP, FESP, UFPB, UEPB e a FACISA.
Deverão ser criados centros em Patos, Sousa e Cajazeiras.
TJPB cede veículos para a Defensoria Pública e órgãos buscam alternativas para suprir a carência de servidores. A informação é de Gabriela Parente.
A cessão de veículos e a falta de defensores públicos em algumas comarcas do estado foram os assuntos discutidos entre a presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargadora Fátima Bezerra Cavalcante, e o defensor público-geral do estado, Vanildo Brito, numa visita de cortesia feita pelo representante da defensoria à presidência do TJ. Na ocasião, a presidente Fátima Bezerra assumiu o compromisso de encaminhar expediente aos magistrados, recomendando a escolha de uma data para os julgamentos de processos que envolvem a defensoria, principalmente nos municípios carentes deste serviço. A solicitação foi feita pelo defensor-geral Vanildo Brito.
Nós temos hoje mais de 40 comarcas sem defensores públicos titulares. Então, nós procuramos a presidenta do Tribunal de Justiça para que ela, junto aos juízes dessas comarcas, consiga que seja determinado um dia por semana para que as audiências de processos da Defensoria Pública sejam julgadas e as audiências realizadas, porque facilita a gente deslocar um defensor de outra comarca para essas comarcas que não têm titular.
Visando contribuir para a melhoria dos serviços da Defensoria, o Tribunal de Justiça também cedeu 2 veículos ao órgão, o que vai contribuir para agilizar os trabalhos, conforme explicou o defensor-geral.
Nós temos hoje uma deficiência de veículos e o tribunal nos cedeu dois veículos, que vai nos ajudar muito a realizar nosso trabalho, principalmente aqui na Grande João Pessoa. Deslocamento de defensores para fazer audiências de urgência, para fazer alguma coisa, serviço da corregedoria, da central de flagrante. Esses casos vão servir para isso.
Durante o encontro, a presidente afirmou estar consciente dos problemas enfrentados pela Defensoria Pública e ressaltou a importância da união entre os órgãos para a solução dos problemas. Gabriela Parente, para o Justiça Cidadã.
Pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba escolheu o novo membro efetivo do TRE, Tribunal Regional Eleitoral, na categoria Juiz de Direito.
Trata-se do juiz Eduardo José de Carvalho Soares, titular da 2ª Vara de Executivos Fiscais de João Pessoa.
O magistrado vai compor a corte na vaga que será aberta no próximo dia 25 de março, em decorrência do término do biênio do juiz Miguel de Brito Lira Filho.
Já integra o colegiado, também efetivo, o juiz Tércio Chaves de Moura.
Como membros substitutos, os magistrados Almir Carneiro da Fonseca e Maria das Graças Fernandes Duarte.
Os acusados da morte do ex-vice-governador Raimundo Yasbeck Asfora vão a júri no próximo dia 21, às 9 horas da manhã.
O julgamento será realizado no 2º Tribunal do Júri da Comarca de Campina Grande, no Fórum Desembargador Afonso Campos.
Os réus são João da Costa, Marcelo Marcos da Silva e Gilvanete Vidal de Negreiros Asfora.
Raimundo Asfora foi encontrado morto no dia 6 de março de 1987, dentro de sua residência, no bairro do Botocongó, em Campina Grande.
TJPB vai lançar projeto Conhecendo o Judiciário, para estreitar elo entre a justiça e a sociedade. A repórter Gabriela Parente tem as informações.
A justiça vai bater na porta do cidadão e promover debates com a comunidade pessoense, como forma de estreitar os laços entre o poder judiciário e a sociedade civil. Essa é a proposta do projeto Conhecendo o Judiciário, que será lançado em breve pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, junto às ações programadas para os primeiros 100 dias da atual gestão. Para coordenar o projeto, foi escolhido o desembargador Leandro dos Santos, que já antecipou as visitas que serão feitas.
Nós iremos fazer visitas a escolas públicas e privadas, a universidades públicas e privadas, a sociedade de amigo de bairro, a indústrias, enfim, nós vamos procurar todos os segmentos da sociedade para dialogar, uma conversa informal, democrática, sem qualquer formalidade, constituição de mesa, enfim, vamos ouvir as pessoas, o que é que elas têm a dizer sobre o judiciário, vamos levar a essas pessoas um vídeo institucional que está sendo elaborado pelo setor de comunicação, vamos distribuir uma cartilha que também está sendo elaborada sobre essas informações básicas sobre o funcionamento do judiciário. E com isso, a gente espera abrir o judiciário para toda a sociedade.
O magistrado admitiu que até pouco tempo havia um distanciamento grande entre o poder judiciário e o povo, devido à falta de um canal de comunicação entre as partes. Também acrescentou que um dos objetivos do projeto é promover a cidadania.
Nesses contatos, nós vamos, além de prestar informações sobre o funcionamento do judiciário, nós vamos dar lições básicas de cidadania. Como as pessoas devem procurar o judiciário, diferenciar o Ministério Público, a Defensoria Pública, as curadorias, os juizados especiais que têm prestado relevantes serviços à sociedade, principalmente no campo da relação de consumo. Enfim, isso tem realmente um alcance de incentivo ao que nós chamamos da cidadania, a cidadania plena, a cidadania ativa. E vai ser muito importante esse papel judiciário para alertar as pessoas quanto aos seus direitos.
Mudar a imagem distorcida do judiciário diante da sociedade é uma das metas da atual mesa diretora do tribunal, conforme informou o desembargador Leandro dos Santos. O projeto contará com a participação dos juízes Hermance Gomes e Renata Câmara, além de uma equipe técnica composta de servidores da Justiça. Gabriela Parente, para o Justiça Cidadã.
A segurança da magistratura é necessária para garantir a integridade do seu trabalho.
Ouça agora as medidas que estão sendo tomadas em relação ao assunto, em entrevista feita pelo repórter Fernando Patriota com o presidente da Comissão de Segurança do TJPB, desembargador Joás de Brito Pereira Filho.
A comissão, na verdade, ela funcionava quando ela era provocada por algum magistrado.
Certo.
Por exemplo, no caso de Catolé do Rocha, a comissão atuou fortemente em proteção daqueles magistrados que estavam naquele mutirão especial que estava havendo em Catolé. E atuou junto ao governo do estado, o governo deu todo o apoio. Então, o que ocorre hoje? Na prática, a comissão, quando provocada pelos magistrados, ela vai e atua junto aos órgãos competentes para que dê a segurança dos magistrados. Nós estamos, na verdade, também, isso aí já é um avanço que nós estamos querendo implantar, mas isso aí vai depender de orçamento e da situação orçamentária, implantar nos diversos fóruns, pelo menos, um sistema mínimo de segurança. Que é o quê? É uma fiscalização na entrada, é um detector de metais para evitar que a pessoa entre armada. Então, isso é um objetivo nosso, seria alcançar, o ideal seria que todas as comarcas tivessem, no mínimo, um plano de segurança mínimo. O presidente Lincoln,
Sim, mas só um momento. O senhor disse que anteriormente a comissão só funcionava quando era provocada. Agora não.
Continua com essa, no mesmo sistema.
Certo.
Se for provocada, tem que atuar imediatamente.
Mas, paralelo a isso, o senhor já tem projetos que um deles é isso aí, de dar uma estrutura mínima de segurança nos fóruns.
É, isso aí já está se tentando, já vem desde da administração de Lincoln, que se contratou uma empresa para fazer o levantamento de todos os fóruns, para verificar a situação e as necessidades de cada um dos fóruns, porque o ideal seria o quê? Ter câmaras em todos os fóruns, ter detectores de metais e um controle de fiscalização na entrada dos fóruns.
É verdade.
Que isso é o que ocorre nos tribunais superiores e nos tribunais que se prezam.
Eu fui no STF, o STF é praticamente como um banco. Você não entra aqui no tribunal, não.
De forma nenhuma, você pode ser magistrado, pode ser desembargador, qualquer um tem que se identificar.
É verdade.
Então, essa prática deveria também ocorrer aqui no tribunal.
Exatamente.
O ideal nosso, nesses planos de 100 dias, a presidente me pediu para fazer um plano mínimo para tentar, nesses 100 dias, pelo menos desenvolver alguma coisa. A gente sugeriu, pelo menos, iniciarmos com o Tribunal de Justiça, com o Fórum Criminal da Capital, o Fórum Cível, Fórum de Mangabeira, quer dizer, a grande João Pessoa e Campina Grande. Isso é o que nós vamos tentar ver se é possível, porque é necessário recursos para isso. A aquisição de equipamentos, quer dizer, equipamentos.
Portas giratórias, Barbara, o que, é que o senhor acha dessa ideia de como banco, uma porta giratória?
A empresa que veio apresentar o projeto acha que é mais viável não a porta giratória, e sim a porta com detectores de metais. Aquela porta que nós já temos até aqui no fórum.
Mas não funciona.
Não tá
ninguém para.
Mas não está funcionando.
É.
Ela não está, ela parece estar desligada.
Ela está desligada.
E a ideia é exatamente religar essas máquinas que nós já temos e adquirir outras se
for. E outra sugestão que eu posso dar, é uma sugestão mesmo, entrada única.
Sim.
Uma entrada única.
Mas toda segurança tem que ter uma entrada única, porque se você tem diversas entradas, fica mais difícil você fiscalizar.
Exatamente.
Além do custo ser muito maior, porque você vai ter que ter pessoas habilitadas para fiscalização ali.
É.
Então, o ideal é que todo ambiente que preze por uma segurança, ele tem uma única entrada e uma única saída.
Agora, claro, com portas de emergência, no caso, aí é diferente.
Daí é diferente. Mas aí é outra coisa, isso aí é para uma emergência, para uma situação emergencial. Mas a entrada e o controle, a entrada e saída deveriam ser pelo mesmo local, até para ter um controle bem tranquilo.
Exatamente.
É o que ocorre, por exemplo, no STJ, no STF, você entra e sai do mesmo local.
Você
se identifica, passa por um detector. É um controle rígido, inclusive tira foto, tem foto.
E lá no plenário do STF você não pode ficar em pé, não.
Não sabia disso.
Eu estava em pé, o segurança chegou e disse, senhor, por favor.
Sete.
É, porque pode ter mesmo um atentado, né? Alguma coisa, o cara em pé, você pode. E o cara sentado, daqui que ele abre.
Se levanta para tomar uma
chega. Entendeu? Ele não deixa o cabelo ficar em pé, não.
Mas aí são pessoas treinadas. Tem que ter pessoas treinadas também para isso.
Doutor Desembargador Jorge, a gente tem informação que alguns juízes da Paraíba, eles vira e mexe e são recebem ameaças de morte, sobretudo no sertão, no alto sertão da Paraíba. Existe realmente isso? A comissão também vai trabalhar em cima disso?
Com certeza. Toda vez que provocada a comissão, ou que tomar conhecimento de que algum juiz está se sentindo ameaçado, nós iremos agir de imediato. Tanto assim que estamos deixando à disposição de todos os magistrados. Eu mandei fazer ontem, foi a primeira reunião que nós tivemos, foi ontem, e eu determinei que fizéssemos um ofício circular. Eu pedi ao meu chefe de gabinete para fazer um ofício circular, disponibilizando os telefones de todos os membros da comissão, para que qualquer magistrado que se sinta ameaçado, durante 24 horas nós vamos estar à disposição deles para para tentarmos ajudá-los no que for possível. Inclusive acionando o secretário de segurança, acionando o comandante
da Polícia. Essa pergunta que eu ia fazer também. Essa comissão, ela vai trabalhar em parceria com outros órgãos, com a Secretaria de Segurança Pública, por exemplo, com a Polícia Militar?
Com certeza. Temos que ter um acesso imediato a esses órgãos para que eles possam dar a necessária segurança de imediato, que ocorre, às vezes, uma necessidade. Então, esses telefones nós já temos disponibilizados também conosco para que possamos agilizar as coisas quando ocorre qualquer ameaça magistrada.
O senhor assumiu dia 14, se eu não me engano. Eu vi na matéria, pela matéria foi publicada dia 14. A comissão.
A comissão foi designada agora, após na última foi quarta-feira, eu acho.
Acho que foi dia 14. Eu vi a matéria dia 14.
Hoje são. Nós estamos no. A comissão foi designada, teve a primeira sessão. A desembargadora Fátima tomou posse.
No dia 1º?
1º de fevereiro.
É.
1º de fevereiro, numa sexta-feira.
Foi o quê?
A primeira sessão foi no dia 13, foi que foi?
Foi.
Porque na primeira sessão foram designadas algumas comissões, mas no dia 13 nós ampliamos a comissão com o nome do Dr. Carlos Neves. Então foi no dia 13 indicada a comissão.
E de lá para cá, desembargador, o senhor já recebeu algum telefonema de magistrado, alguma... Alguém já ligou para saber como é que funciona a comissão, alguma coisa parecida?
Não, os magistrados já têm conhecimento, acho, dessa comissão, até porque nós fizemos visitas a alguns fóruns na gestão passada, e eu já fazia parte da gestão, visitando alguns magistrados no interior. Mas a comissão já foi provocada pelas juízes de Catolé do Rocha e já adotamos providências no sentido de agilizar. Tivemos uma reunião a semana passada, eu acho que logo na quinta-feira, com o comandante da Polícia Militar pedindo providências, porque recebemos um ofício das magistradas de Catolé do Rocha.
Entrevista.
O Tribunal de Justiça da Paraíba vai aprimorar a acessibilidade do portal institucional. A repórter Heloísa Elane conversou com o diretor de Tecnologia da Informação, Ney Robson, sobre essa mudança. Acompanhe agora.
O Tribunal de Justiça está chegando com duas novidades que deverão ser implementadas no portal do TJ. Quais são essas novidades? O que é que vai se ter de novo a partir de agora?
Nós estamos implementando a acessibilidade do nosso portal para portadores de necessidades especiais, principalmente para aqueles que têm um problema visual, que é possível ele navegar pelo portal utilizando recursos de tabulação, diminuir a fonte, aumentar a fonte, fazer alto contraste nas informações para possibilitar que ele tenha melhor acessibilidade, melhor visibilidade das informações contidas no portal.
No caso do deficiente visual, ele vai acessar tudo o que tiver ou apenas algumas coisas, vai ter acesso a tudo?
Todos os menus do portal vão ser possível acessar por esse recurso. Ele vai ter acesso indistinto desses recursos. Vai poder acessar sem a necessidade, né, de utilizar, de estar, por exemplo, utilizando o mouse, por exemplo, tá? De clicar para ficar clicando numa determinada informação e sair por essa navegação. É possível ele utilizar os recursos de tabulação, que são os mais usados por esse tipo de portador de necessidade, que ele pode acessar esse conteúdo.
Vamos ter também, então, material para esse pessoal auditivo.
Isso é uma fase seguindo o nosso propósito, né, no nosso projeto. Projeto de que essas informações, possivelmente, num curto espaço de tempo, nós podemos, todas as matérias vinculadas no portal, nós convertermos essa informação em áudio e ser disponibilizado para aqueles portadores de necessidades especiais com essa deficiência, por exemplo, visual, que ele não consegue ler de fato, e aí ele vai poder ouvir essa informação.
Qual seria outra novidade para o portal e quando essas novidades vão passar a constar no portal?
Nós estamos também com a novidade, na realidade é um serviço que nós vamos disponibilizar para os advogados, né, e para os cartórios. Nós temos hoje o sistema de carga de autos eletrônico. O advogado ele vai poder agendar previamente a retirada de autos do cartório. Inicialmente nós vamos fazer num projeto piloto, a partir de um provimento da Corregedoria, foi o provimento agora de janeiro de 2013, e qual ele seleciona algumas varas pilotos para poder utilizar esse sistema. O advogado ele vai poder acessar esse sistema, requerer a carga de autos, e o cartório, à medida que for recebendo essa informação, já vai separando aquele processo para o advogado, evitando desperdício de tempo de o advogado chegar no balcão do cartório e fazer aquela carga, que muitas vezes passa muito tempo para localizar o processo naquele mesmo dia.
Quais seriam, nesse caso, os cartórios iniciariam e em quanto tempo existe a proposta de que seja em todos os cartórios?
Inicialmente são 6 cartórios. As primeiras varas de família, fazenda, cível, primeira vara de Mangabeira, primeira vara criminal, são essas 5 inicialmente.
Por enquanto, então, esse trabalho vai ser feito aqui na capital?
Aqui na capital, isso. O provimento da corregedoria determina um prazo para que nós estendamos para todo o estado. Mas primeiro nós precisamos fazer esse teste piloto com essas varas, essas unidades, para adequar o sistema a alguma funcionalidade que possa ser melhorada para o sistema e para os próprios advogados e aí estender para o restante do estado.
Mais ou menos quando essas duas novidades serão implementadas no portal? Já tem mais ou menos em quanto tempo isso deve acontecer?
A carga de autos, possivelmente na próxima segunda-feira, já estará disponível para os advogados. Nós já podemos disponibilizar para os advogados. E o acessibilidade também na próxima semana já vai estar disponível também para o público em geral.
Decisões do Tribunal.
A terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça da Paraíba condenou a Unimed João Pessoa, cooperativa de trabalho médico, a pagar a indenização no valor de R$7.000 a uma menina.
A criança é herdeira da segurada Tatiana Gomes, que faleceu após ter sido negada a realização do exame médico PET-SCAN.
O relator do processo, o desembargador Saulo Henriques de Saí Benevides, informou que a autora era usuária dos serviços médicos hospitalares prestados pela empresa de saúde desde 1972.
Em 2010, Tatiana Gomes necessitava fazer uma análise total do corpo e localizar possíveis metástases.
Com o resultado do exame, os médicos poderiam indicar o tratamento mais adequado em razão da gravidade da doença.
O relator explicou que a não cobertura de um procedimento essencial à sobrevivência da segurada afronta a finalidade básica do contrato.
Isso porque o objetivo final do plano de saúde é garantir a prestação de serviços médicos aos usuários.
Um portador de deficiência física perdeu o direito de concorrer de forma diferenciada na prova de aptidão física do concurso público para agente de trânsito de Campina Grande.
Ele perdeu o direito por não haver requerido tempo extra para execução do teste conforme previsto no edital.
A decisão foi proferida pela 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça da Paraíba.
O candidato em questão, Maciel da Silva, alegou que, apesar da deficiência em membro inferior comprovada nos autos, realizou a prova de aptidão física em condições de igualdade com os demais candidatos.
Mas foi reprovado por não conseguir atingir 2.000 metros em 12 minutos, como estabelecido.
O relator, juiz convocado Aloísio Bezerra Filho, explicou no voto que o edital, ao convocar os candidatos para o teste, descreveu como seria feita a avaliação para que, se alguém sentisse dificuldade, solicitasse previamente o adicional do tempo para a prova.
E não há nos autos nenhum requerimento administrativo do candidato feito nesse sentido à comissão do concurso.
O concurso foi realizado pela Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande e previa 5 vagas para pessoas com deficiência.
A 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça da Paraíba obrigou o município de João Pessoa a custear a cirurgia de angioplastia de Maria Leandro da Silva.
Também ficou decidida a aplicação de multa de 10% do valor da causa em favor da paciente.
A autora do pedido argumentou que não tinha condições financeiras para custear o procedimento e nem poderia esperar indeterminadamente pela realização ante o risco de perda da perna direita.
O município de João Pessoa alegou não haver previsão orçamentária.
A relatora, a desembargadora Maria das Graças Moraes Guedes, explicou que a Constituição impõe o dever de proceder à reserva de verbas públicas para atender a demanda referente à saúde da população.
Justiça responde.
Algumas dúvidas sobre cartório de registro chegaram ao Justiça Cidadã.
O repórter Kubitschek Pinheiro procurou o presidente da Associação dos Notários e Registradores do Estado da Paraíba, a ANOREG, Germano Toscano de Brito, para esclarecer as dúvidas do ouvinte. Confira.
Qual é o papel do cartório no segmento social e jurídico?
O cartório no segmento social, ele representa a segurança dos atos entre particulares, a segurança dos atos jurídicos, faz a formulação das vontades e é uma ação reguladora. O tabelião de notas age como uma autoridade reguladora das vontades. Já na parte jurídica, ele dá a assistência da validade dos documentos que são passados pelos tabeliães. Nas relações jurídicas, formando um direito que tem como regra proteger, através da sua função legitimadora, o exercício desse mesmo direito, excluindo de forma intrínseca as relações manifestamente contenciosas.
Em resumo, o que faz um notário e um registrador?
Existe uma lei no Brasil, que é a Lei do Registro Público, e uma lei maior, acima da Lei do Registro Público, que é a Lei Reguladora da Atividade Notarial no Brasil, que é a Lei 8935. Ela regulamenta toda a atividade notarial e de registro. O tabelião, ele é uma figura que recebe uma delegação pública, ele tem a fé pública, para garantir a eficácia jurídica dos atos que ele pratica. Portanto, o tabelião público é aquele profissional do direito, delegado do serviço público, que realiza, como nós conhecemos, as procurações públicas, realiza as escrituras de qualquer natureza, realiza também as atas notariais e, ademais, os reconhecimentos de firmas, as autenticações de documentos e, agora, também elasticeu com a desjudicialização desses atos, os inventários e as separações, antigas separações que hoje já são os divórcios.
Falando em divórcio, já é possível fazer divórcios em cartórios. Qual cartório posso procurar para dar entrada em meu divórcio aqui em João Pessoa?
Você pode procurar os cartórios de notas. Existem os cartórios de registros imobiliários que tratam apenas da transmissão dos bens, que são os imóveis, as averbações sobre esses imóveis, as compras e vendas de uma forma geral. E existem os cartórios de notas, os tabeliões. Você deve procurar o tabelião de notas, porque o tabelião de notas é o que tem a competência jurídica de fazer o divórcio. Mas ele só pode fazer o divórcio quando não existe menores presentes na separação e quando também não tem litígio. Então, se um casal tem menores e tem bens, então não pode fazer junto com o tabelião. Terá que fazer judicialmente. E se tiver bens e houver litígio, então tem que fazer através da justiça.
Os cartórios de João Pessoa já estão todos informatizados?
Todos, sem exceção. Todos os serviços de notas e registros aqui de João Pessoa estão devidamente informatizados e avançados nesta área.
As custas cartoriais da Paraíba estão no mesmo nível de todo o país?
Estão no mesmo nível de todo o país. Os preços equivalem, tanto em São Paulo, como no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, em Fortaleza, na Paraíba, no Distrito Federal. Pequenas diferenças entre os valores de um ato e do outro, mas há uma equivalência visível entre as custas, ou melhor, os emolumentos cobrados aqui na Paraíba e os emolumentos cobrados nos outros estados.
Como e qual cartório já pode ser feito o inventário partilha?
O inventário pode ser feito exatamente junto aos tabeliães, são os cartórios de notas. Então, aqui em João Pessoa, nós temos 12 cartórios de notas e qualquer um deles está preparado para fazer o inventário de qualquer interessado.
Obrigado ao tabelião Germano Carvalho Toscano de Brito, presidente da Associação dos Notários e Registradores do Estado da Paraíba, a Noreg PB, pela sua participação no Justiça Responde deste sábado.
Você tem mais alguma pergunta sobre um problema que possa ser resolvido na Justiça?
Manda pra gente. A produção do Justiça Cidadã procura um especialista para ajudar você.
Envie sua pergunta pelo telefone 3216-1611.
Ligue de segunda a quinta-feira, a partir do meio-dia até às 19h.
Se preferir, você pode enviar sua dúvida por e-mail. O endereço é imprensatjpb@gmail.com.
Ou mande pelo Twitter. Siga-nos, @JustiçaCidadãPB, tudo junto, sem acento e sem cedilha.
E o Justiça Cidadã fica por aqui.
Uma produção da Gerência de Comunicação do Tribunal de Justiça da Paraíba.
Com a apresentação de Gabriela Guedes.
E Odonildo Dantas.
Tenham todos um bom dia e até a próxima semana.
Bom dia.
A Rádio Tabajara apresentou Justiça Cidadã, realização Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em parceria com a Rádio Tabajara. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.